Dark Sound, aqui a música não para.
Olá galera, viciados em séries, aqui quem fala é o Sr. Dark, você está ouvindo a terceira edição do Dark Sound. Sobrevivemos aqui a mais uma semana e vamos falar agora de séries com adolescentes que aparecem em cenas.
Vamos parar, para com isso aí, o negócio não tá dando certo, vamos dar com isso.
Tu me hackeou, doido.
Salve, salve, viciados em séries, aqui é o Vince Bolton pra poder botar essa bagaça em ordem, que porra, tá foda.
De onde é que tu veio, cara? Tu tá doido? Você vai invadindo assim, rapaz?
Doido, meu irmão, tô maluco.
Tá pensando que isso aqui é TV Cruz,
que se vai, meu irmão. Irmão, isso aqui tava uma merda, eu vou botar esse negócio na linha. Porra, tu sozinho só estraga, meu irmão. Eu tenho que pegar, tenho que assumir isso mesmo, eu pessoalmente, senão tá foda.
É sério, tô me sentindo na TV Cruz de sendo invadido pelo macaco.
É porque eu sou preto, esse negócio de macaco, é? Ué, agora vai ficar de preconceito?
Não, já que tu tá aqui, eu não posso fazer nada, já tá atrapalhando a minha gravação. Vamos falar aqui das notícias que tem lá no site.
Bora, rapaz, bora falar um pouquinho dessas notícias aí, que, pô, aconteceu muita coisa, né? Vamos lá.
Essa foi semana de retorno e despedidas lá no site.
Pior, rapaz, muita gente saindo, muita gente entrando, esse entra e sai, tá deixando muita gente louca.
Esse negócio de entra e sai não serve pra esse horário ainda, isso aqui é um programa de família.
Quem disse?
Não sei, velho, mas eu quero manter a faixa etária dos 10 anos quando chegar ao Ministério da Cultura.
Ah, tá bom. Já que é assim, tá beleza.
Então bora pras notícias.
Até porque você voltou, quer...
Não, cala tua boca aí agora. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Você é só um invasor estranho.
Invasores tem porra nenhuma, meu irmão. Metade dessa porra é minha. Fuder.
Mas isso não faz você menos estranho.
É, isso é um fato.
Mas bora falar das notícias que a galera não quer ficar ouvindo você falando besteira e quer saber o que tá acontecendo de bom.
Cara, de bom algumas coisas e outras coisas ruins também, né? Porque também é fim de temporada e começo de temporadas.
É, tá voltando agora o Make It or Break It, que parou lá no final do ano passado. Uma das atrizes lá ficou prenha. Aí agora o moleque já saiu, eles voltaram com tudo agora. Esse novo episódio eu achei muito bacana, assistir essa semana. Muito bom mesmo, uma reviravolta... Do caralho na série. Você devia assistir de vez em quando, Bolton, sabe?
Cá entre nós. Ela cuspiu o moleque como? Dando um duplo carpado?
Não mostraram as cenas. Deve estar nos extras do DVD da temporada. Eu espero que esteja, que deve ser demais, né?
Imagina, aquele molequinho saindo lá de dentro, todo louco.
Ela dá um duplo do escarpado, ela cospe o moleque já agarra nas barras. Então vá lá no site lá, vai ter um link lá pra vocês baixarem um novo episódio do retorno do Make It or Break. E também estamos despedindo de Shameless, a versão americana. Último episódio agora, foram só 12 episódios nessa primeira temporada. E muito, muito do caralho, olha. Eu acabei de assistir antes da gente gravar aqui. Eu tava assistindo e eu acho que é a melhor série que eu assisti dessa nova safra, olha. E a versão britânica,
cara,
a versão britânica é uma comédia.
Para. Toda vez que tu assiste alguma coisa nova, tu vem com esse papinho. Não, foi a melhor que... Não, para com isso, para. Sim, sim,
não. No máximo, a melhor... Porra. Não. A melhor dessa nova safra agora, que estreou em janeiro, ela é a melhor. Ah, não tô falando que é a melhor que eu já vi.
Isso levinho pra ter
essa,
safra,
essa,
né?
Essa safra... Ah, tomar no teu c***, velho. Mané vinho. Sabe que a gente bebe coisa muito mais forte... Não, mas dessa nova safra das séries aí, ela é melhor. O Lados Lobinho, Lado Bem Human, é bacana, mas Shameless é muito do cacete. Que porra, americana, eu não assisti ela completa, se assim, eu vi uns episódios, é uma comédia muito besta. Aí fizeram a versão aqui pro, se eu não me engano, acho que é do Showtime, e virou um puta drama do cacete, olha, muito sensacional. Muito sexo, drogas e rock and roll, não necessariamente nessa mesma ordem. E tem a melhor trilha sonora também.
É, tudo bem, se você tá falando, eu prometo dar uma olhadinha, porque se for ruim, sabe que eu vou voltar aqui e vou escrotizar essa merda.
Não, eu tô falando pra você, eu conheço você. Se tu não gostar disso daí, velho, já tá na hora de eu te internar, que tem tudo que você quer.
Ah, tá bom então, vamos lá...
É, drogas e rock and roll, tô falando, e é valendo mesmo.
Então vamos continuar. Cara, a próxima notícia agora, cara, é uma notícia que, poxa, eu pensei que eu nunca ia ouvir na minha vida, cara. Tá de volta Pânico, cara. Pânico tá de volta agora com seu quarto filme.
Mas o Pânico não passa todo domingo na Rede TV?
É, aquele é um Pânico. Pânico eu tô assistindo aquela merda, né? A única coisa que vale ali são as mulheres.
Já. Mas que pânico, você tá falando daquele pânico?
Pânico, rapaz, é, daquele do maluco mascarado, cortando geral.
O pânico do caralho que virou o Ghostface, que o cara mais parodiado da história do cinema hoje em dia.
E pra te falar, cara, pra melhorar a situação, o pessoal tá sendo tão cauteloso com o pânico, cara, que estão trazendo o elenco original dos três filmes.
Ah, mas se não tivessem eles, não ia ser pânico, né? Tem que ter, os caras são foda. A Neve Campbell só fez pânico. Depois disso, ela não fez mais porcaria nenhuma. Então, tinha que ser ela. Tinha que botar quem lá no lugar dela?
Sei lá, mas sabe como é que esse pessoal de Hollywood, né? Pra ganhar um dinheirinho, eles estragam qualquer franquia.
É, não vamos citar aqui umas bem bizarras, tipo Alien A Ressurreição. Que porra é aquela?
Alien? Highlander? Highlander 2? Aquilo...
É, Highlander não devia ter uma continuação nunca. Eu não entendo quem teve essa ideia de ter uma continuação de Highlander. Bem, se você parar pra pensar, né, ele não morre, ele pode fazer filme eternamente.
Pô, quer ver outra coisa também que não deveria ter tido continuação? Piratas do Caribe.
Que pariu, Piratas do Caribe, velho. Entendo Piratas do Caribe. Me pega um brinquedo da Disney. Me pega um brinquedo da Disney pra fazer uma porra de um filme. Eu quero ver eles fazerem um filme de uma montanha-russa. Tirando o Premonição 4, que tem a montanha-russa. Ou 3, não sei.
Cara, é aqui, ó. Piratas do Caribe, se todo mundo que tá ouvindo assistiu o mesmo Piratas do Caribe do que eu, pô, todo mundo sabe que aquele primeiro filme foi perfeito, redondo. Não tinha nada que ter continuação. Apresentaram o Jack Sparrow...
Não, na verdade, eu não gosto de nenhum deles.
Não, eu gostei do primeiro. Achei muito maneiro, realmente achei empolgante.
Não gosto de nenhum deles. Eu fui pro cinema, assisti, eu dormi.
As sequências só valeram a pena por algumas cenas. Por exemplo, a interpretação do menininho lá, Paul. Esqueci o nome dele agora. É...
O Paul, aquele que fazia as previsões na Copa. Não era esse?
Não, Paul.
Não. Não sei, velho. Me pergunta de Pirata do Caribe, nenhum deles presta.
O comandante
pra mim,
do. Tá, é o comandante do. Holandês voador.
Ah,
voador.
Ele é um Paul, cara, já entendi. Não é? Não, o mesmo personagem que era a Pequena Sereia, que é a bruxa. Que é a polvo também.
Não. Não.
A Disney adora o
ele
polvo,
é,
né?
Ele é o capitão do Holandês voador, sério. Muita coisa ali, realmente não vou falar que não foi efeito especial, mas. Boa parte ali, cara, muitas coisas tem do ator. O cara é um puta ator, realmente, ele interpretou muito bem. Essa é uma das coisas que realmente me fez assistir Piratas do Caribe. E também tem outra coisa, cara, que eu tava esperando ver no primeiro Piratas do Caribe. Aquela briga, cara, aquela porrada dos dois navios, meu irmão. O Pérola Negra e o Holandês Voador.
Eu vou falar pra você, a única coisa que me fez assistir o Piratas do Caribe foi a Paty, que queria ir comigo no cinema e ele era muito gostoso, senão eu não tinha assistido.
Cara.
É sério.
Não, cara, teve algumas cenas que valeram a pena, mas é aquilo, né?
Eu não sei muito, porque eu também não tava prestando muita atenção no que tava acontecendo.
Mas sabe qual é o pior de tudo? A produção confirma Piratas do Caribe 5.
Mas não saiu nem o 4, como é que eles estão confirmando o 5, rapá?
Já estão confirmando o 5. E ainda fazem uma pequena ressalva falando que os próximos filmes, todos eles serão independentes, não terão história contínua. Porque cá entre
então,
nós, os únicos que tiraram até
o
agora...
Jack Sparrow.
Não. Jack Sparrow tá confirmadíssimo até o quinto filme.
Mas já que não tem,
até o décimo.
Já que não tem, mas já que não tem nenhuma correlação com os filmes anteriores, tira ele, pô. Não é? Oh, eu acho que eles já estão fazendo isso daí pra ferrar o contrato de Johnny Depp, que deve estar uma fortuna.
Não, cara, pra ser sincero, o que mantém a franquia Piratas do Caribe é o Johnny Depp. Todo mundo vai nos cinemas não pra ver Piratas do Caribe, sim pra ver a interpretação do Capitão Jack Sparrow.
A última interpretação do Johnny Depp que eu gostei, nem lembro, acho que foi o Eduardo Mãos de Tesoura. Gostei dele também em A Hora do Pesadelo.
Ah, cara, Sweeney Todd ficou muito bom.
Sei,
cara, são vários filmes do Johnny Depp, cara.
Ele tá muito doido.
Não, Quando ele faz bagaço, papéis sérios,
eu gosto. Ele tem esse filme com a Angelina Jolie que eu gosto pra caramba. Esse que ele fez aí, o Turista, que ele não tá todo doido, que ele não é, sei lá, fez aquela porra, aquele chapeleiro maluco. Agora todos os personagens dele eram igual. Mas ele fez um personagem normal e é do cacete o filme, olha. Muito bom. Filme de espionagem bacana. E ele não precisa de doidice nenhuma.
É, isso é um fato. Tanto que, pô, na minha opinião, a nova Fantástica Fábrica de Chocolates perde e muito pra antiga Fábrica de Chocolates.
Por culpa do Johnny Depp. E a culpa do Johnny Depp.
Não só.
A culpa é do Johnny Depp. Que porra de Willy Wonka é aquele, rapaz? Porra, e Willy Wonka emo?
Cara, pra ser sincero, eu acho...
Ele entra naquela porra, aquele elevador de vidro, coloca o restart pra tocar e chora lá no espaço.
Cara, eu gosto muito do Johnny Depp, gosto muito das interpretações dele, mas realmente essa passagem dele em... Onde?
Confessa pra mim que tu tem um pôster dele em tamanho natural atrás da porta do seu quarto.
Não precisa ficar espalhando, né?
Ah, você, rapaz, você toda noite faz uma declaração de amor. Eu acho que eles tinham que botar o Johnny Depp pra ser o Ghostface do Pânico 4, olha.
Pô, ia ser maneiro.
Ia ser demais. Porque tu já viu o tanto de ator que vai ter nesse filme aí, ator famoso, das séries famosas e tal?
É, cara, vai ter bastante.
Vai ter a Anna Paquin do True Blood, vai ter o Adam Brody do DLC, vai ter a Hayden Panettiere, que era a líder de torcida do Heroes, vai ter as doidas de Nine Notes We Know, tem a Kristen Bell do Veronica Mars também, que participou de Heroes também. É, eles pegaram todos esses chefes dos adolescentes e botaram lá pro sangue rolar.
Mas vamos ver como é que vai ser, né? Isso aí a gente vai esperar. Esperamos com... É. Esperamos, né?
Ah, velho. Eu, dia 15 agora de abril, estreia no Brasil e nos Estados Unidos. Já estou ansioso pra ver a primeira cena de morte. Que todo filme Pânico, a primeira cena de morte não tem nada a ver com o resto do filme. Mas sempre é do caralho, né? E sempre mata alguém famoso.
Exatamente. Pô, Pânico, cara, sério. E me impressionou, cara. Me impressionou. Desde o primeiro, cara, a continuidade, tudo direitinho. Sério. Pô, comparado às outras versões desse, do próprio Pânico, que é tido... Como eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado, essa bobagem toda, Pânico pra mim dessa linha de filmes é o medo.
Eu ainda sei o que você fez. Eu continuo sabendo o que você fez. Eu sempre saberei o que você fez. Ih, caralho! Porra, de segredo é esse que todo mundo sabe, porque sempre é um assassino diferente, porra! Se um assassino é diferente, como é que continua sabendo?
É. Pânico pra mim, cara, realmente é o melhor filme dessa linha de filmes. Sem dúvida nenhuma.
É da década de 90, né? Depois que acabou a fase açougue, ele veio com um suspense adolescente bem bacana. Eu gosto pra cacete. Mas chega de papo agora. Como vocês sabem, o tema musical de hoje são aquelas séries que contam histórias de adolescente, histórias na escola, aquelas séries feitas para adolescente mesmo. Então a gente vai ficar agora no nosso primeiro bloco com Califórnia do Phantom Planet, que era o tema de OC, Um Estranho no Paraíso. Daqui a pouco a gente volta, galera.
Adolescente nada, é de menininha essa porra.
Eu gosto.
Sabia.
Você liga e é só sucesso. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come. Right back where we started from, California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor,
more, thinking of it more. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from. California. California.
Sound, uma atrás da outra.
Stand up on old California. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? Well, I need it, my buddy. Of the day,
I said, because you're on your own.
I tell them you said no more. Only to live in my bread. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I made.
We'll be right back.
sure thought it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn out the light?
I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I gotta live? I gotta live to know my dream. Oh, that is the way I feel now. Oh, I'm dead before my gotta get my friends together. But all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. You gotta get hold of your friends and love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends away. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your dog to love. So, thank you all much indeed. See you again. Beautiful.
The fantastic Joe Cocker.
Sound. Aqui a música não para.
You need me to be with you. I will find. But if you wanna live in New York City, honey, you know I will.
Yes, I will. Yes, I will.
I never thought I could get satisfaction from just one man. But if
aqui a música não para.
Está de volta agora, eu toquei pra vocês Where You Lead, The Coral King e Lucy Goffin, que tocava na abertura de Gilmore Girls. Também toquei With a Little Help from My Friends, música de Joe Cocker, ao vivo em Woodstock, que tocava na abertura de Anos Incríveis. E também toquei California, música do Phantom Planet, que tocava na abertura de The O.C., Um Estranho no Paraíso. Mas volta, você ainda tá por aí?
Cara, eu tô aqui, tu sabe que daqui agora eu não saio, daqui ninguém me tira, meu irmão. Esse Dark Souls vai ter
gostou
que mudar.
Gostou da música que eu toquei?
Cara, sério, menininha, cara. Gilmore Girls, cara, tem coisa mais menininha do que Gilmore Girls. Porra!
Vamos pegar... Não, pera aí, eu vou fazer uma ligação aqui no Skype pra uma certa pessoa que pode me dar uma informação sobre...
Deixa a Sakrima fora disso. A Sakrima não tem nada a ver com isso, deixa ela fora. Ela nem aqui
mas
tá.
Mas ela pode confirmar. Eu posso
não,
ligar aqui pra ela que não...
Ah, para.
Olha, eu assisto The O.C., assisti, eu gostei. E o Bolton assistia Gilmore Girls também. Confesso e admito.
Cara, quando a gente tem uma mulher, temos que fazer...
Não vem pra esse papo. Ai, se fuder. Você assistia e eu aposto que você adorava lá as garotas Gilmore. Eu me amarrava nas duas discutindo, por sempre achei do cacete aqueles papos dela. Alta cultura pop. Muita referência pop.
Eu sempre fui doido pra pegar a mãe da Rory. Pô, a mãe da Rory é gostosa.
É, né, velho? Ela tá agora numa outra série que ela é praticamente o mesmo personagem.
Só mudou a roupagem e o nome, o resto continua mesmo.
Você só mudou o nome, a roupagem é muito parecida também. Baixem aí no site aí, Parenthood, vocês vão ver, muito bacana, muito legal. Ela não tem aqueles diálogos ácidos que ela tinha com a filha dela em Gilmore Girls, mas é bacana também, olha. Pra quem tem saudade, vá lá, assista lá.
Mas hein, senhor Dark, continuando nesse negócio de menininha, e Glee, senhor Dark, que, pô, tá prometendo, né?
Prometendo um episódio de 90 minutos de duração, vocês que são fãs de Glee, 90 minutos de duração, um episódio só. Agora, em abril, quando eles voltarem desse hiato que eles tiveram aí de novo, que ô sériezinha pra ter hiato, velho. A cada dois episódios eles param 20 dias, isso é um absurdo.
Mas, irmão, eu quero saber onde é que tá agitando dessa merda, só tem hiato? Acho que é aquilo. Eles estão pretendendo pegar agora... E fazer esses 90 minutos tendo em vista uma das músicas de Lady Gaga.
Cara, eu não aguento mais a Lady Gaga em Glee, velho. Todo episódio tem uma música da Lady Gaga agora. Caramba, ele vai voltar agora dia 19 de abril com a desgraça do episódio de 90 minutos e o tema do desgraça é Born This Way. Uma música morta de chata da Lady Gaga agora que ela lançou. Não é o melhor trabalho da Lady Gaga, uma porcaria a música. ela veio com um papo, vai ser o maior hino gay da história, uma musiquinha pop, mela cueca, muito escrota, não gostei, tá? Pronto, falei. Podem me xingar muito no Twitter, vocês, Toquinha, tá? Podem falar que é uma puta falta de sacanagem, mas eu não gostei. Tem umas outras da Lady Gaga que eu gosto, mas essa é uma merda.
Tá, tá. É o que tá fazendo sucesso, cara. Esse tipo de série, cara, eles acompanham modinha, cara. Se é isso que tá fazendo sucesso, cara, e é isso que vai.
Não.
Glee, se você vier me falar que Glee não veio
embalado...
Glee não veio embalado na onda. Não, veio
o
embalado na onda.
O primeiro sucesso de Glee...
High School Music.
Não, mas Glee não tem nada a ver. O primeiro sucesso de Glee era uma música do Journey de 1980, velho. Uma banda de rock foda. Foi o primeiro sucesso de Glee. Aí vieram, fizeram um episódio...
E pegou a onda... Pegou a onda de... High School Music. Pegou a onda.
Não, mas não tem nada a ver com High School Music, foda. É porque tu nunca assistiu. Quando tu assiste os dois, você vai ver que não tem nada a ver.
Você assiste?
Eu assisto.
Olha só, rapaz.
Mas eu vou dar uma dica pra vocês que assistam Glee. Glee é uma série bacana. Mas quando eles começarem a cantar, passem a música. Assistam só a série. Não escutem a música. Tem que ter uma música
chata. Porra da série. A porra da série foi feita como musical? Tu vai cortar logo a parte que... do musical?
Porque é uma história muito bacana, velho. Tem uns conflitos raciais, conflitos de pessoas com cadeiras de roda, pessoas com narizes grandes. Tem conflito daqueles caras que são os fudidos da escola. É muito interessante, velho. Os homossexuais, eles tratam os homossexuais de uma forma não caricata. É muito bacana. Você vê como uma série de verdade, não só um musicalzinho da Broadway de mela cueca pra adolescente. É uma série bacana. Pronto, falei. Porra.
Resumindo, se você quiser... Se você quiser ver uma malhação norte-americana, assista Glee.
Sem música, porque malhação não tem música. Ah, mas malhação, eles não mostram tudo. A parada lá, eles não estão nem aí nos estates. Os homens se pegam mesmo, as mulheres se pegam mesmo. Foda-se. Tô falando, a série não é pra adolescentezinho, merdinha, não.
Tá, vamos deixar essa coisa de Glee pra trás e vamos entrar num assunto realmente que me interessa.
Não, mas antes de terminar esse assunto aí, uma coisa bizarra, eles vão botar Glee com... Foi comprado pela Rede Globo, velho. Onde eles vão passar a Glee? Na TV Globinho? Vão passar entre a Ana Maria Braga e o Bem-Estar. Vão passar a Glee ali, 8 horas da manhã.
Agora eu até assisto, cara. Vai vir pra Globo, vai ser dublado. Agora até que eu posso perder meu tempo pra poder assistir. Não vou ter que pegar e...
Não, vai ficar muito bizarro, filho. Porque eles vão botar eles dublados... Vão fazer que nem fizeram na Fox. Vão botar eles dublados, vão botar eles cantando em inglês com legenda. Porra, velho. Aí vai ficar aquela voz escrota da dublagem, uma voz bacana na música e uma legenda escrota.
Cara, não fale mal da dublagem nacional, que ela é muito boa.
Não, velho. A dublagem nacional pode até ser muito boa. A dublagem nacional é muito boa, mas se você assistir a dublagem lá da Fox, ali é uma merda. É muito ruim. Sério, horrível. Se for a mesma dublagem, se vocês não redublarem pra Globo, vai ficar uma porcaria. Mas chega, não quero mais falar de Glee, olha.
Isso, ainda bem. Vamos agora pra outro tema que realmente interessa muitos dos nossos ouvintes. Pelo menos eu espero que sim. A direção da Warner mudou, cara. Agora tem outro doido no comando. Quem tá mandando agora é outro. E ele falou que vai botar aquela porra toda abaixo e vai mudar tudo.
E quem é que tá comandando lá agora?
Cara, é um tal de Jeff Hobnov. Ele vem falando que entrou e tem muitas ideias pra Warner. E agora, com a iminência, né, do término da série Harry Potter... Eles vão ter que arrumar outra coisa para poder investir o seu dinheiro e conseguir o retorno. E eles vão investir muito agora é...
No quê?
Em filmes de heróis, meu irmão. Filmes de heróis. Vão botar a porcaria dos heróis todos patelona, rapaz.
Rapaz, eu gosto muito de heróis e tal, mas, caralho, eles criam uns investimentos nos filmes de terror, que hoje em dia a gente tá tão... Cara, não aguento mais heróis.
Mas daqui a pouco a gente fala aqui. Não, calma, que isso, rapaz. Agora sim, a disputa...
Velho, todo mês sai um filme de herói, cara.
Não, rapaz, escuta, rapaz. Agora, eles botaram as armas na mesa e vai sair a porrada. Porque Marvel está com seu projeto de Vingadores e a confirmação. DC vai vir com o projeto Liga da Justiça. Está sendo protelado desde 2008. Não, rapaz, é o que eu tô te falando.
Eles já formaram mais 4 Ligas da Justiça.
Para ver se... se
o Rob 9, cara, ele falou que ele vai fazer. Vai... Ele falou que vai fazer, que realmente está disposto.
Esse tal de Rob 9 nunca veio aqui comer um lanchinho, não conheço ele, não vou acreditar muito na palavra dele, eu quero ver a parada funcionando.
Beleza, cara, é aquilo. Eu não tenho também o que fazer contra, né? O cara que manda, vamos ver. Se ele tá prometendo, vamos esperar.
Mesmo antes de anunciarem os Vingadores, tava na cara que eles iam fazer a Liga da Justiça. Já tinham feito o Batman Begins lá, logo depois veio aquele Superman Returns, eles estavam querendo mostrar os heróis de novo. Aí depois... veio a história de que ia sair um filme dos Super Gêmeos. Não sei se tu lembra disso.
Lembro.
Depois veio a história do filme da Mulher Maravilha. Aí vai ter agora a série da Mulher Maravilha. Vai sair o filme do Lanterna Verde. Eu só vou ficar muito puto se eles não fizerem um filme do Aquaman, um filme do Flash e um filme do Marciano.
Ah, já.
Não, velho. Desde moleque eu chamo de Marciano, é Marciano. Não vou mudar essa porra.
O projeto da Liga da Justiça, cara, vem desde 2000 e... Só que, por muitos motivos, ela foi cancelada. Por greve de roteiristas, entendeu? O aumento dos impostos sobre as filmagens, entendeu? O fato de ter que investir mais num universo que é o... Mas é aquilo, cara. Eles pararam por causa disso. Só que agora, sob nova direção...
Eles pararam porque eles estavam quebrados.
Justamente.
Não querem falar pra ninguém.
Pô, é por isso que o outro candango lá foi...
Ficaram quebrados com aquela merda que foi Superman...
Por isso que meteram o pé no último candango lá e botaram o tal do Rob 9. Vamos ver o que esse cara vai fazer, né? Espero que ele não faça mais
nome
mesmo.
Desse, velho. É. Vamos fazer o próximo filme, Batman and Robin 9.
Aí é aquilo também. Ele tem muitas esperanças, tá? Ele tá botando também muitas esperanças agora em Batman, cara. Ele tá esperando que o Christopher Nolan remodele todo o Batman. Ele vai sair, o terceiro Batman já tá confirmado, já tá lá, todo bonitinho. Mas depois disso, ele ainda
mas
vai ter
que... ele quer rebutar, mas ele não quer o Christopher Nolan.
Cara...
Ele vai rebutar.
Não é que isso, não. Eu andei sabendo que ele tá botando o Christopher Nolan e a mulher dele, a Emma Thomas.
Que rocha, quem foi que te contou, velho?
Ô, meu irmão, só tu dá uma olhada lá no site, cara. Pô, vocês que estão...
É mesmo? Então acesse agora você aí que está ouvindo aí pelo streaming, está ouvindo aí... pelo iTunes, acesse darkdefenderseries.blogspot.com que vai estar lá todos os links, cara.
Isso mesmo, galera. E vamos continuando de notícia, porque esse tal de Rob 9, vamos ver aí, só esperando agora. Cara, tô chateado.
Cara, eu tenho uma notícia.
Tô chateado, tô chateado. Já sei até o que tu vai falar, eu tô chateado.
Não, velho. Depois de saber que vão fazer o filme da Liga da Justiça, que eu acho muito difícil de acontecer, e acho muito difícil de ser bom também, Liga da Justiça e Vingadores, eu tenho um pé atrás. Mas eu tenho um pé muito atrás com o remake de Vingador do Futuro, velho. Caralho, pra que vão fazer um remake de Vingador do Futuro?
Não, eles até poderiam fazer remake de Vingador do Futuro. Mas é aquilo, meu irmão. O Schwarzenegger tinha que estar lá. O Schwarzenegger tinha que estar lá, cara.
Revelaram agora essa semana a trama e o vilão do filme. Cara, a trama não é em Marte.
É sério,
porra,
cara.
Porra, é essa, doido?
Me explica, Dark. O que esse pessoal tem na cabeça, cara? Em mudar uma coisa que já fez sucesso.
Não, velho. Eles vão fazer um filme que não tem nada a ver com o Vingador do Futuro, porque todo filme do Vingador do Futuro se baseia com ele ir pra Marte.
Exato.
E não vai ter Marte no filme, então não é Vingador do Futuro. Me pegaram aquela desgraça do Colin Farrell, que fez aquele viado daquele Alexandre o Grande, naquele filme muito gay, pra fazer o papel que um dia foi de Arnold Schwarzenegger, o Governator.
É, cara, realmente, olha, tão falando, tão prometendo, mas desse aí, realmente, meu irmão, olha, eu não coloco minha mão no fogo, porque, na minha opinião, posso até queimar a língua aqui, ouvintes, por favor... Se eu queimar a língua, mandem e-mails falando, mas isso vai ser uma merda.
Vai ser uma merda isso. Acho que ninguém acredita que isso vai dar certo, olha. O interessante é que o responsável pela atualização desse enredo é o Len Wiseman, que é o roteirista de Anjos da Noite.
Cara, é aquilo. Pra quem realmente vive no mundo das trevas, gosta de vampiro, Anjos da Noite é legalzinho, mas é muita ação, entendeu? E pouca história. É mais tiro, é mais...
Não, mas aí é por isso que eu tô falando pra ti. O filme Vingador do Futuro é uma ação frenética, né? Então, a única coisa
que me consola é que eles vão botar um diretor de ação foda.
Mas, pô, tinha toda uma história de fundo, cara. Entendeu?
Tinha, mas... Caramba, velho.
Não era só briga, não era só porrada.
O antigo, original, ele é bom até hoje. Passa na regra dos 15 anos fácil. Você assiste hoje em dia, mesmo com um efeito especial bem bizarro.
Cara,
vale a pena assistir.
O Vingador do Futuro, cara, leva o título de filme que teve mais máscaras do Arnold Schwarzenegger. Que, pô, meu irmão,
cara, eu descobri outro dia uma coisa muito bizarra, velho. Aquela cena que ele tira a máscara da gorda. A cabeça dele é uma outra máscara, velho. Eu não sabia disso.
É, cara. É o que eu tô te falando. Foi um filme que
é
teve
uma
mais
máscara em cima de uma máscara.
Exatamente. É, cara, o filme, tipo assim, não vou falar que o filme é bom, que os efeitos especiais são maravilhosos. Mas, pô, cara, o filme tava bom pra caramba pra época, cara. Pra época. Não, tem algumas cenazinhas que, pelo amor de Deus, ninguém merece.
Hoje é foda ainda. Eu assisto hoje e acho do caralho. A melhor cena dos filmes que eu gosto, eu acho que é a melhor cena que eu já vi da década de 80, é desse filme. É aquela cena que ele tá tirando a porra, uma bola do cérebro. É muito bizarro aquilo,
rastreador.
A primeira vez que eu assisti,
era
eu consegui olhar pra
nariz. Um rastreador que foi implantado na base do cérebro dele, e ele pegou, enfiou o negócio que foi até a base do cérebro, pegou e puxou o negócio pelo nariz, meu irmão. Essa é muito...
Caramba, velho, o cara pra fazer isso tem que ser muito macho, doido.
Ou sinal que tem uma máscara daquela. Conan, meu irmão, tu viu o novo Conan? Tu viu o novo Conan? Que filé de borboleta?
Você sabe como é que é, né? Hoje em dia tem esse negócio de politicamente correto, não pode usar bomba, eles não podem botar o cara muito grande.
Fazer o filme do Conan.
Caralho, velho, o Schwarzenegger era... Se você botasse um cavalo de lado... E o Arnold Schwarzenegger de frente, ele era da mesma largura. É sério, tem certas cenas que eu não sei por que é o Arnold que... o cavalo. Ele era pro cavalo estar em cima do Arnold, que o cavalo é muito menor que ele.
Cara, pra ser sincero aí, eu acho que ele levaria o cavalo fácil nas costas.
Fácil, fácil. Sim, mas voltando aqui pro Vingador do Futuro, eles liberaram a trama, que eu não gostei. Você viu aí qual é que é a trama?
Cara... Deu uma olhadinha, deu uma lida, passei o olho, ó.
A história, em vez de ser um espião foda, ele vai se envolver numa disputa entre os Estados-nações, Euroamérica e New Shanghai. Que porra é essa de Corrigan? Vai ser o nome da porra do líder lá da Euroamérica.
Sabe, sei lá, o que o cara tem botado no cachimbozinho dele pra poder fumar e tirar umas histórias dessas, né?
Sério, eu não sei. Mas esse ator é bom. Esse Bryan Cranston, que participava de Breaking Bad, é um bom ator. Então, dele... Eu espero muita coisa. Dele eu espero. Do Colin Farrell eu não espero.
Mas o... que é aquilo, cara? Um ator bom não salva um filme ruim. Não salva. Isso é impossível.
É, verdade. Vide Matrix Revolution.
É, rapaz. É aí, pô. A gama de atores que Matrix Revolution contou, cara, foi muito boa. E o filme foi uma merda. Não sei vocês, não sei. Só sei que, ó, eu, particularmente... Matrix, pra mim, não existe, não tem continuação.
Não tem continuação. Todos nós concordamos com isso. Se você está ouvindo isso, eu tenho certeza que você concorda também.
No máximo, aceitaremos Animatrix.
É, Animatrix é bom. Mas se bem que Animatrix não é bem uma continuação, mas são histórias paralelas do que acontece no original.
Exatamente. São histórias por isso mesmo. É apenas uma expansão do mundo Matrix. Então a gente aceita. Mas o que aconteceu no Revolution, Reload... Meu irmão, joga aquilo tudo no lixo. E, por favor, irmãozinhos, trabalhem melhor na próxima vez.
Com certeza. Já pensou um reboot de Matrix?
Meu irmão, não se mexe em time que tá ganhando.
Mas já pensou que merda que ia ser? Com certeza eles iam querer fazer um negócio 3D. Não iam chamar o Keanu Reeves pra fazer o Neo, porque queriam dar uma nova cara. Ia ficar uma merda.
Cara, é aquilo. Tem coisas que não se mexem nessa vida, cara. E alguns filmes icônicos, cara, são eles. São esses, cara. Matrix não se deve mexer, cara. Vingador do Futuro, pelo amor de Deus, cara. Pô, foi ótimo. E tá bom, cara. Tá aí. Até hoje neguinho assiste, cara, e gosta. Não precisava mexer, cara. A mesma coisa de Conan, cara. Conan,
então, vamos fazer o remake. Vamos fazer o remake do Vingador do Futuro. Não assista. Mas vá assistir o do Robocop, porque o diretor do Robocop é o diretor do Tropa de Elite 1 e 2.
Aê! Finalmente os produtores brasileiros sendo reconhecidos.
É, velho, depois daquele filme do Walter Salles, Ensaio sobre a Cegueira, que é muito foda, botaram agora um diretor no filme de ação foda, e é brasileiro, acho que é o primeiro brasileiro no filme de ação foda.
É, meu irmão.
Sério, eu queria que o Robocop fosse o Wagner Moura, olha.
Senhor Dark, tive uma ideia. Vocês ouvintes que estão ouvindo o terceiro episódio do Dark Sound, façam uma coisa por mim. Vão lá no site e postem o que vocês acham do novo remake de Vingador do Futuro.
E vocês acham que quem faria o Robocop tinha que ser o Capitão Nascimento?
Né?
Ia ser foda, velho. Ele não ia puxar aquela arma gigantesca. Ele ia abrir aquela porra na perna, ia tirar um saco, ia tirar um cabo de vassoura, ia torturar os doidos. Ia ser foda.
E vambora de música, senhor Dark. Que aqui a música não para.
Vamos de música, então. A gente não falou de One Tree Hill aqui, não temos notícia deles, que estão no hiato também, mas a gente vai tocar aqui uma música agora que é da trilha e é cantado por uma das personagens da série. Quem canta é a Hayley James Scott e a música é Halo. Fica aí.
Dark Sound. Aqui a música não para.
I never promised you a ray of light. I never promised there'd be sunshine every day. I'll give you everything I have, the good, the bad. Why do you put me on a pedestal? I'm so up high that I can't see the ground below. So help me down, you got it wrong. I don't belong. One thing is clear, I wear a
Sound, uma atrás da outra.
Have you seen yourself today? Could you recognize your face? Can you tell me what to say? Mind's lost without a trace. Mama, can you help me, please? My hero, just and me. With a knife that I didn't learn. Oh, Mama, who's my friend? Tell me, tell me, where do you go when all the diamonds have run dry? Tell me, tell me, how do you feel after bittersweet goodbyes? I had almost found my faith. That was almost me. But my pride couldn't swallow what I ate. Boy, I hope you're happy. Tell me, tell me, where do you go when all the diamonds have run dry? Tell me, tell me, how do you feel after bittersweet goodbyes? How do and all with Christ to men. Oh, Mama, I found a friend. Oh, Mama, I found a friend. Oh, Mama, I found a friend.
Você liga e é só sucesso.
World.
Dark Sound. Aqui a música não para.
Aí galera, eu toquei aqui pra você Love Is, da Vanessa Williams, com Brian McKnight, que tocava em Beverly Hills 90210, a antiga Barrados no Baile. Também toquei Pulled Off Grace, cantada pela Amy Jo Johnson, do tema de Felicity. A Amy Jo Johnson, que era atriz de Felicity também. E caso vocês não lembram, ela foi a primeira Rainha Rosa. E também toquei Halo, com a Hayley James Scott, de One Tree Hill. Você sabia disso, Bolton? Que uma das personagens de Felicity era a primeira Rainha Rosa?
Quem diria? Cara, ela tem muita coisa. Eu acho que dessa geração de Rangers, ela foi a única que realmente continuou no meio artístico, né?
E numa série de sucesso e fazendo um personagem muito bom.
Não só em uma série de sucesso, como também em alguns filmes. Mas eu não vou parar pra poder me lembrar agora, mas eu já vi muitos filmes com ela.
É, tipo Power Ranger Turbo.
Que foi uma produção totalmente norte-americana, né?
É horrível.
Não sei. Horrível. Talvez eu acabe aqui com a...
Eu não sei o que...
Talvez
eu
acabe com
a... Eu não sei o que é pior.
Espere, mas tudo aqui de Power Ranger é tudo japonês, galera. Só as cenas externas que aparecem, o rosto dos personagens, são feitas nos Estados Unidos. É tudo comprado.
Não, dois, mas eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é o longa-metragem dos Power Ranger, ou se é Sandy Jr. cantando Power Ranger Tem a Força, Power Ranger são heróis.
Cara, essa parte a gente omite.
Sério, cara.
Porra, Sandy. Hoje em dia a nossa Sandy. Não, hoje em dia a nossa Sandyzinha é uma devassa, né?
Devassa. Imaginou como é que foi pra ela conseguir esse negócio aí, pra ser uma garota propaganda devassa?
É isso, todo mundo tá sabendo que é a Sandy, é a garota propaganda da devassa. A Sandy é a devassa, achei muito bem escolhido. Falta agora só chamar a Suzana Vieira pra ser a garota propaganda da Nova Skin. Genial! É, a Nani Pipo vai fazer da cara a cu. Eu fico imaginando a conversa pra poder convencer a Sandy, né? Sandy, vamos fazer comercial de cerveja. 1 milhão, ela, meu filho. Eu cantava Power Ranger Tem a Força. Agora as pessoas ficam brincando, ai, é devassa, não é? Olha, numa boa, eu fiz a pesquisa, eu era criança, a Sandy aos 8 anos, ela já cantava que você foi fazer no Mato Maria, Chiquinha. Quer dizer, ela traía o próprio irmão no mato. Ela é muito devassa. Eu acho que a Bruna Sufichinha, quando agora vê a Sandy na rua, faz sinal da cruz, atravessa, não fica agora não.
Caracu vai botar a Nani Pipo pra ser a garota propaganda.
Mas vamos continuar agora com as novas notícias. Novo teaser de True Blood.
True Blood tá voltando aí pra sua quarta temporada agora. Parece que finalzinho de maio, início de junho, ela vai estar aí estourando. Vai estar lá no site, com certeza. As três anteriores estão lá, vocês podem baixar. Mas lançaram agora mais um teaser. Tu já assistiu, Bolton?
Cara, ainda não assisti, entendeu? Tô pecando nisso. Porque cá entre nós, sabe que eu gosto pouco de tema vampírico, né? E realmente, não ter assistido True Blood ainda é uma das coisas que estão me deixando chateado ultimamente.
Sério, eu só não te dou mais esporro por ter assistido True Blood, porque tá, tu também não assistiu O Poderoso Chefão, True Blood é nada.
Cara, isso irá mudar. Espere.
Eu conheço esse rapaz há anos, ele diz isso desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Mas tá lá no site... O novo teaser, o nome do teaser é estranho, porque o nome
não,
do teaser...
Pode ser sincero, desde a primeira vez que eu te vi, eu falei que não ia com a tua cara.
É, por isso que a gente tá fazendo esse podcast por Skype. Mas isso não vê o caso, vamos voltar pra notícia aqui. O teaser, o nome do teaser é Bill, só que aparece bastante o Eric lá, e ele tem uma conversa sobre os novos moradores da cidade, eles acham que vão poder controlar os mortos e os vampiros, que é... a história do quarto livro em que é baseada a série. E eu particularmente vou achar que essa série, essa quarta temporada vai ser a melhor até agora. A terceira eu gostei muito, mas essa quarta agora, depois que a Suki descobriu que ela é uma fada e tal, o seu cacete.
Meu irmão, eles estão pegando todo o detalhe, eles estão juntando?
Não, é muito do cacete. Você tem que assistir, eu não vou comentar mais, eu já dei muito spoiler aqui. Vou, podem me xingar no Twitter. Falei merda, nem avisei que era spoiler, mas já falei os spoilers.
Se preocupa não, isso sai na edição.
Não, não vai sair, vai ficar aqui. Não vou dar mais spoiler. Você, Bolton, tem que assistir. Não sei porque não assistiu ainda. Se você quiser, eu posso falar pra você um site muito bom pra você baixar, o darkdefender.blogspot.com. Acesse agora e vá lá, baixe. O que você tá esperando? Bom, e outra notícia também é que foram reupadas todas as temporadas de E-Card. Todas as temporadas, você acredita nisso, Bolton?
É uma trabalheira do caramba, mas tá aí, né?
Você assistiu?
Cara, eu só dei uma olhadinha, é muito criancinha pra mim, mas, cara, você aí que tem filhos, eu recomendo, a E-Card é muito bom.
Se você não tem filhos, eu recomendo também, olha. A gente vê coisas bizarrésimas lá. Eles mostram uns vídeos que as pessoas mandam pela internet pra eles lá, que são muito bizarros. Eu vi uma doida tirando meleca com o dedão do pé.
Que nojo.
Não, e eu vi o vídeo mais engraçado da minha vida. Eu vi lá, olha, uma tartaruga tentando comer um tomatinho.
Tá, mas é isso aí, galera. Se você que tem filho, você não tendo filho, baixe lá, entre no Dark Defender Séries, e baixe para você, para seus filhos, para quem for. iCarly tem todas as temporadas reupado. Vamos
vai
lá.
Vai dar um link aí no post, www.darkdefenderseries.blogspot.com. Repete aí, Bolton.
É o www.darkdefenderseries.blogspot.com.
É isso aí, www.darkdefenderseries.blogspot.com. Você não concorda com isso?
Cara, eu concordo que o www.darkdefenderseries.blogspot.com, cara, tá lá e todo mundo tem que acessar, cara.
É, já sou essa piada, bora pra próxima notícia.
Anjos da Lei. Quem lembra de Anjos da Lei, cara?
Provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo isso não lembra, porque eles são muito novinhos.
Fato, mas pô, foi o seriado que alavancou a carreira de Johnny Depp.
Antes dele fazer aquela merda Piratas do Caribe.
Opinião dele, ouvintes, opinião dele.
Piratas
mas
do Caribe
tá aí
é uma merda.
De volta. E eles estão com um projeto de botar Anjos da Lei nas telonas. Tá lá e estão querendo renovar tudo agora. Trazer de volta a série de policiais que tem carinhas de bebê pra poder atuar em escolas para poder pegar aqueles jovens traficantes, aqueles jovens meliantes. Até o Ice Cube pode se juntar ao elenco, cara.
É o que... Pô, mas eles querem botar o Ice Cube pra ser um chefe de polícia. Ele tem a maior cara de traficante, pô.
Pior, cara. Ele só faz papel de traficante, né?
Ele só faz o papel dos caras e tal. Chefe de polícia, pô. Chefe de polícia. Eu até aceito um policial disfarçado, tipo estilo bad boy e tal. Eu aceito ele fazendo um papel assim. Agora, chefe de polícia, não, cara.
Não encaixa, cara. Não encaixa. Mas é isso aí. E até o próprio Johnny Depp, cara, pediu pra poder fazer uma participação especial no filme.
É, porque ele viu a merda que ele fez em Piratas do Caribe e ele quer voltar já aí.
Não, rapaz, esse negócio de Johnny Depp, ó, eu vou botar a Sacrima aqui e aí tu vai ter que se virar com ela. Ela não, é defensora ferrenha do Johnny Depp.
Eu só falo mal dos filmes Piratas do Caribe e da Fantástica Fábrica de Chocolate. Os outros filmes eu não tenho nada contra. Eu até gosto do Turista. Eu já falei aqui nesse mesmo podcast, eu gosto do Turista. Mas esses trabalhos experimentais dele são ridículos. Assista Libertino, que é um bom filme dele. Aí sim, você vai ver.
Só putaria aquele filme.
A gente não tá falando disso, estamos falando aqui dos Anjos da Lei, que eram os meninos com carinhas bonitinhas e que queriam pegar as menininhas nas festinhas. E era meio bizarro aquela parada, olha.
É isso aí, cara. Como eu falei, o Ice Cube tá lá, ele tá negociando pra ver se entra de capitão na parada. Ele quer entrar e tá fazendo negociação. O elenco basicamente já tá montado, mas...
Não tá montado, tá faltando muita gente. Tem duas pessoas só no elenco. O Channing Tatum, que fez G.I. Joe, a origem do Cobra, que como era o Duke Hazard. Não sei se é esse o nome, mas ele era o principal. Tem ele, tem o Jonah Hill, só eles estão confirmados. Mas só eles dois estão confirmados. Se você bem lembrar, a equipe era formada por 5, então ainda estão faltando 3. Só tem eles dois confirmados até agora.
Ah, o Mike Bacall, de Scott Pilgrim, também, tá? também tá lá, tá cotado pra fazer.
Não, mas ele tá confirmado no roteiro. Tô falando dos atores. O roteiro, eu vou dar um valor nesse roteiro, porque Scott Pilgrim é foda. Então esse cara deve fazer um filme foda também.
Vamos.
E a direção é da dupla de Tá Chovendo Hambúrguer. Porra, vai ser foda. Esse filme é do cacete. Esse desenho é muito louco.
Ah, é, o roteiro. Mas é aquilo, cara. Ó, Scott Pilgrim tá aqui. Recomendo pra todo mundo, cara, que tem entre 20, 26, 27 anos, cara. Scott Pilgrim é foda.
De nada, mostra Scott Pilgrim pra sua avó, ela vai pirar também. Scott Pilgrim é foda pra qualquer idade.
Ah, rapaz, mas como a gente não tá falando só de Scott Pilgrim, e esse... E aqui já não é só pra Scott Pilgrim, vamos mais de som, né?
Não, eu queria falar uma outra coisa aqui também, olha. Sei que não tá aqui na pauta, mas eu vou falar. Aquele palhaço, daquele James Cameron, tá querendo roubar a Amazônia, filha da puta. Vai trazer a equipe lá do Avatar pra cá. Tu gosta desse cara, olha. Desde que ele veio pra cá e falou que a gente não toma conta da Amazônia, eu não gosto dele, olha.
Cara, não é bem assim, quer roubar a Amazônia, tá? Mas é aquilo, realmente foi confirmado. James Cameron gostaria muito de trazer a equipe de Avatar para conviver com algumas tribos indígenas, para que eles se inspirem para o novo filme. E realmente é isso que ele vai fazer e tá confirmado.
Ele que fique lá no deserto do Atacama, lá na casa do cacete, esqueça a gente aqui. Só porque a gente tem um país bacana e o dele é escroto, quer sacanear, chega aqui e fala que a gente não toma conta das paradas.
A gente tem que dar o braço a torcer pra ele, cara, porque ele tá tentando inovar o cinema, cara.
É, nem importa, não gosto dele.
Ouvinte, você tá querendo mudar simplesmente uma coisa que já está há mais de 80 anos no cinema.
Grande merda, se tá 80 anos é porque funciona.
Não, mas o cara tá querendo renovar, ele falou que vai renovar e tá aí. Quer as filmagens serem feitas com 24 fotografias, 24 frames. Ele quer simplesmente dobrar isso. Dobrar ou triplicar.
Então, ele aí ele vem com aquele discurso de politicamente correto, ambientalmente correto. Você acha que esses fotogramas aí são feitos com o quê? Vem da onde a matéria-prima essa porcaria? Lá da floresta amazônica que ele vai lá visitar e falar que é foda. E ele tá duplicando as árvores que são derrubadas. Antes ele derrubava só pra 24, vai ter que derrubar pra 48 agora. Ele jura que esse material que ele usa pra fazer esses filmes de alta tecnologia é tudo biodegradável.
Mas o próprio Cameron diz que a gravação em 48 ou 60 frames pode acabar com aquele vulto que fica em cenas rápidas. Não é aquele borrão quando a pessoa tá correndo, fica só um borrão? Então, diz ele que pode acabar com esses borrões.
Se ele acabar com o borrão quando o Flash corre, aí eu vou dar moral pra ele.
Mas aí isso é impossível, né? Se não tiver o borrão, não é o Flash. É apenas um pequeno velocista.
Thor estreia esse mês agora, dia 29 de abril. Vai sair aqui no Brasil o Thor. É dirigido pelo Kenneth Branagh, que eu achei uma coisa muito bizarra, porque ele é o diretor de Hamlet. Hamlet, pô, caguei balde pra isso.
Vocês que são ligados em quadrinhos, vai ter uma participação especial no filme do Thor.
É, o Gavião Arqueiro vai estar lá. E graças a Deus não vai estar com aquela roupa roxa ridícula.
Aquele colanzinho sem vergonha roxo.
Com aquela máscara bizarra.
Mas isso aí, gente. Ele vai pegar e vai sair com um look bem legal. Ele vai sair com o look do Ultimate. Uma das últimas séries que ele apareceu na Marvel.
Eu vi a foto aqui do desenho dele e parece muito com aqueles uniformes que foram usados pelos X-Men no primeiro filme. Se você reparar bem, o courozinho, tal, preto. A diferença é que no filme vai ter aquele logozinho da SHIELD, né?
Se você quer conferir o novo look do Gavião Arqueiro, vá no Dark Defender série, que tá lá o postzinho com a foto dele. É só você clicar. Tá lá The Ultimate 9, a roupa dele, como é que possivelmente será em Thor. E ó, tá maneiro porque o cara não usa capacete, o cara não usa máscara, não usa nada, usa só um óculos e aquela roupa dele e, meu irmão, um arco de precisão. E é isso aí, cara. Vamos lá.
E é isso aí, dia 29 de abril está estreando aqui no cinema brasileiro e vão assistir. E esperem agora, dia 4 de maio de 2012, se o mundo não acabar antes, os Vingadores. E aí, galera, então bora de música. A gente falou agora nesse último bloco que todas as temporadas de iCarly estão lá. Então vamos ouvir aí o música tema de iCarly, Live It All To Me, da Miranda Cosgrove.
Dark Sound, aqui a música não para.
I know you see somehow the world will change for me and be so wild. se liga e é só sucesso.
This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood, I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. The plane landed and when I came out, there was a dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel-Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air.
Sound, uma atrás da outra.
Everyone can hear. Hit me with the
Dark Sound. Aqui a música não para.
E aí galera, eu toquei pra vocês Loser Like Me, música tocada pelo New Directions, que é o grupinho lá de Glee, e a primeira música original que eles fizeram, não é cover de ninguém, música deles. Também toquei The Fresh Prince of Bel-Air, música do Will Smith, que tocava no Maluco no Pedaço. E eu abri o bloco com Liver Out To Me, música da Miranda Cosgrove de iCarly. Gostava de o Maluco no Pedaço, Bolt?
Não, eu detestava. Você adorava fazer aquelas piadas de gordo comigo.
Adorava as piadas de gordo deles, olha. Eu acho que o que eu mais gostava de fazer contigo era aquela da escada.
Mas isso já mudou, sou uma nova pessoa, alguns quilos a menos.
Dois.
Ué, mas são alguns, ué. Mas é isso aí, gente, ó, estamos encerrando por aqui esse Dark Sound. Agradecemos muito, cara, a gente realmente...
Não esqueçam, vão curtir a gente lá no Facebook, tem um aplicativozinho lá no nosso site. Sigam a gente no Twitter pra saber todas as novidades em tempo real, saiu no site, aparece no Twitter, sigam a gente lá. E Bolto, você não acha que eles deviam mandar e-mails?
Cara, pô, também não é nada demais, né? Pô, o que, que é um e-mailzinho, cara? Por favor não. Pô, faz aí, cara. Pô, a gente tá aqui trabalhando, fazendo um produto, tentando melhorar cada vez mais pra vocês, então, pô...
E é a opinião de vocês que vai fazer a gente fazer cada vez melhor aqui o nosso humilde podcast musical. E quem sabe, novidades futuras, né, Bolto? Mandem as ideias de vocês, dos próximos programas, as músicas que vocês querem ouvir. A gente não sabe o que vocês querem ouvir, então a gente tá botando o que a gente gosta. Então se vocês não gostarem,
cara,
a culpa é de vocês.
Ó, as novidades simplesmente só vão depender de vocês, ouvintes. Novidades só depende de vocês. Mandem e-mail, escrevam. É uma coisa simples, é uma coisa rápida, não vai demorar, entendeu? Façam.
Só pra gente saber se essa bagaça tá bacana ou não tá bacana. Dê uma moral aí pra gente, beleza? Então, valeu. Esse foi o nosso programa com músicas de séries adolescentes. Você gostou das músicas?
Não, cara, um bando de música só pra menininha. Só teve uma que eu gostei, que foi a do Maluco no Pedaço, que eu acho.
A primeira que a gente tocou, eu gosto dela, olha. É um rockzinho bacana. E essa que tá tocando de fundo aí? Essa é foda.
Aí se disse, né, meu irmão? Pô, aí a gente já começa a falar, né? Agora também a gente vai encerrar com uma série nacional. Por incrível que pareça, é nacional.
Uma série não, uma saga. Eu acho que ela... tá durando tanto quanto o Jornal Nacional. Com certeza vocês sabem do que a gente tá falando. Malhação, que virou uma série de escola também. Agora, começou com Malhação. Não sei por que ainda é Malhação. Não. Se não for mais Malhação, avisem pra gente, que faz uns 5 anos que eu não assisto. Eu não sei.
Eu também não.
Mas se despeça aí, Bolton. Você aprendeu alguma coisa aqui no podcast de hoje?
Eu aprendi que, cara, eu não vou botar os pés no cinema pra ver Vingador do Futuro. No máximo eu vou fazer um downloadzinho rápido aqui no Dark Defender.
Com certeza, não vou colocar aqui porque a gente só trabalha com filmes de qualidade.
Cara, não vamos falar que a gente não vai botar porque a gente vai analisar, galera. A gente vai pegar, vai ver. Se realmente for bom, vai estar aqui, cara. Se não, só lamento, baú do esquecimento.
Mas eu também aprendi uma coisa, aprendi de filmes ruins conseguem chegar no quinto volume.
Cara,
aprendi
a opinião
aqui,
é
olha.
Sua. A opinião é sua, não. Então não coloque...
O único filme pra mim...
Aquilo, cara. Vamos guardar
é
todos...
Depois do volume 5... Não, eu vou falar a verdade. O único filme pra mim que é bom depois do volume 5 é Emanuele, que tem 8. Só esse. Ô, tempo bom.
Vocês já imaginam como foi a juventude desse pobre rapaz.
Foi suado. Bom, galera, esse foi o nosso Dark Sound. Tchau.
Mas o assunto é sério, vamos guardar todas as nossas expectativas pra Pânico 4, galera. É isso aí, valeu, eu fico por aqui.
Falou, galera, fica aí com o Charlie Brown Jr. te levar a música tema de Malhação. Tchau.
Dark Sound, aqui a música não para. Keep
céu que eu passei por lá, mas ainda fico impressionado com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram outros se foram, pra onde foram, ninguém sabe nem de paz. Anos e anos da correria, vai, leve trás. Anos e anos da correria, vai, leve trás, yeah. Vou te levar, yeah. Te levar.
Bar que tem bebida, faz a noite acontecer. E agora eu vou beber com vocês. Se a Paris Hilton já foi, agora eu que vou chegar. O camarote bebendo, ver a mangueira entrar. Se pedirem vou sambar. Na boquinha da garrafa, da devassa.